jovempan.com.br.
São Paulo, grande abraço pra vocês, hein? Você tá bem, meu amigo? Começou bem, hoje é quarta-feira, né? Tô aqui com os meus amigos, tá todo mundo reunido nesse dia 2 de agosto de 2017, dia de futebol. Hoje é quarta-feira de sol, de calor, quarta-feira de futebol também na Jovem Pan, não é verdade, meu amigo? Então, vamos curtir o futebol com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan, e todas as informações a partir de agora com a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Brasil, eu, Silvinho aí, que velha. Neymar deixa o Barcelona e vai para o Paris Saint-Germain, na maior transferência da história de futebol. Vamos ver se daqui um ano ele já não dá no pé lá do Paris Saint-Germain, que parece que ele não gosta de cumprir contrato, né? Tinha assinado lá com o Barcelona, já o cara pagou a multa, foi embora. Vamos ver se ele fica no Paris Saint-Germain. Boa sorte. Eu torço pro Neymar na seleção brasileira. Aí sim eu sou Neymar no Futebol Clube. Começa hoje a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, rapaz. Hoje tem Corinthians em campo. Vamos transmitir na Jovem Pan, né, André Ranieri? O jogo começa 9 da noite, né? 21 horas, AM e FM. Jovem Pan para todo o Brasil. No Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Palmeiras joga também. Santos também em campo. Tá tudo. Santos e Flamengo no Pacaembu. Jogaço, jogaço. Palmeiras joga também. É só jogo bom com a melhor equipe do Brasil. É isso aí. Coquinho, ficou faltando dizer que São Paulo joga amanhã, rapaz, né? Com trilhinha nova aí. E amanhã o jogo do São Paulo é 7:30 da noite. É isso aí. O Fausto Favara vai transmitir. O tricolor do Morumbi, São Paulo, que joga só amanhã e tenta comprar mais uma porcentagem de Lucas Prato. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vamos falar do quê? Vamos falar do menino Neymar, né? Menino de ouro é o Pedrinho pra mim, mas o Neymar tá aí, daqui a pouco começa a decadência da carreira, né? Precisa ter juízo, né? Porque depois começa a decadência da carreira, vai fazer o quê, né? Diga, meu caro Bruno Prado.
Neymar está deixando o Barcelona, vai jogar no Paris Saint-Germain, claro que é a transferência de maior repercussão nesse mercado europeu. E aí tem vários fatores que podem ser discutidos, né? Os valores, 222 milhões de euros, o valor da multa que o Paris Saint-Germain vai pagar ao Barcelona. É claro que é um número muito alto, né? Um número que chama atenção, mas é um número hoje normal e compatível com a realidade do mercado. A gente pode até discutir o mercado, se esses números não são exagerados. Provavelmente sim, mas é uma realidade. A gente vê algumas transferências, o Manchester City, por exemplo, comprando o Walker, lateral direito, bom jogador, mas apenas um bom jogador do Tottenham por 50 milhões de euros. O Mendy, jovem lateral esquerdo do Mônaco, por 52 milhões de euros. Então, se esses jogadores hoje têm um valor de 50 milhões de euros, o Neymar vale sim mais de 200 milhões de euros. Além de outros aspectos que ele pode acrescentar ao Paris Saint-Germain, não só dentro de campo, todos sabem da capacidade dele, mas também fora de campo, em termos de crescimento, de marketing, de uma imagem melhor do Paris Saint-Germain, de uma marca maior do Paris Saint-Germain em todos os aspectos, no mundo. O Paris Saint-Germain será um time mais comentado no mundo do que é hoje. Enfim, acho que o Neymar vai agregar muitas coisas ao clube francês. E claro, o Paris Saint-Germain pode sim formar uma equipe capaz de brigar com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, com os times ingleses, se não agora, na próxima edição da Liga dos Campeões, mas daqui a duas, três temporadas, o Paris Saint-Germain pode sim ser um time muito mais forte do que é. Já é muito forte, pode ser ainda mais, e acredito que o Neymar muda o patamar do clube no mercado. Se alguns jogadores de Real Madrid e Barcelona recebiam propostas do Paris Saint-Germain e ficavam na dúvida se deveriam ou não jogar no clube francês, acho que a ida do Neymar pode abrir mercado para que o PSG passe a tirar jogadores também dos gigantes espanhóis. É uma transferência que causa discussão, que tem uma grande repercussão mundial e para o Neymar fica a dúvida. É bom ou não é? Eu acho que ele não tem muito o que perder. Acho que ele vai fazer sucesso no futebol francês. O único ponto negativo, na minha opinião, é a Liga Francesa, que não tem o peso, a qualidade e a repercussão da Liga Espanhola.
Muito bem, meus amigos, são 12 horas e 7 minutos em São Paulo. Neymar, né, divide opiniões aí o Neymar. Há quem entenda que fez um belo negócio, porque economicamente vai ganhar dinheiro até para a 19ª geração da família dele, né? Outros entendem que no aspecto técnico não fez um bom negócio, porque saiu de uma grande liga, que é a Liga Espanhola, vai disputar uma liga que não tem tanta repercussão na Europa, né? Vera Magalhães está lá em Brasília, eu sei que a Vera já está com a bandeira do São Paulo. É, tá com a bandeira do São Paulo na mão, tá com bandeirão, que pode entrar com bandeirão, amanhã ela vai no Morumbi com bandeirão do Tricolor pra torcer contra o Coritiba. Mas agora ela tá com a bandeira na mão da Jovem Pan lá em Brasília. Diga, Vera Magalha, bicho tá pegando aí também, Vera? Tudo bem, Vera?
Isso, tudo bem, aqui o tapete também é verde, mas o jogo é bruto, viu? É só na canela.
É mesmo, menina, tá louca, da canela pra baixo.
Para baixo. Já estamos chegando no quórum, a expectativa é que o quórum seja atingido nas próximas, menos de uma hora, o quórum necessário para começar a votar são 342 deputados. Então deve começar a votar e deve encerrar rápido. Então aquela expectativa que a votação se alongasse pelo dia inteiro começa a mudar. E agora o governo acha que vai conseguir uma vitória rápida aqui na Câmara, antes mesmo aí dos telejornais noturnos. Então, em função disso, uma novidade aí para o nosso ouvinte que está mais interessado em futebol, então vou ser rápida para não incomodar com o assunto chato, é que o Temer faça um pronunciamento, caso se confirme a vitória e o arquivamento da denúncia, e deve fazer um pronunciamento amanhã, pedindo aí tranquilidade para que o país faça as reformas, avance aí com as mudanças, faça o ajuste fiscal e recupere a economia. Não sei se ele vai fazer esse pronunciamento em rede de rádio e TV ou se vai fazer um pronunciamento no Palácio do Planalto cercado dos ministros. Isso é o mais provável para evitar panelaços e outros protestos. Mas a verdade é que o presidente tenta sair das cordas, tenta aí virar o jogo, sair da zona de rebaixamento para ficar nas metáforas boleiras, como o meu São Paulo já, graças a Deus, saiu. E aí é isso, Nilson. Continuamos aqui acompanhando a sessão e vamos interrompendo a programação ao longo do dia.
Ô, Vera, aí o palpite você já deu, já sabe o que vai acontecer. Quero saber amanhã, São Paulo e Coritiba, quem ganha no Morumbi, Vera?
A gente, estamos em franca recuperação desde que a Denise Campos de Toledo comprou o cavalinho do São Paulo. Ah. A gente não vai perder mais, Nilson. Agora então... só daqui pro Píncaros da Glória.
É isso aí. Tá legal, Vera. Bom trabalho pra você aí, Brasil.
Pra vocês também, boa discussão aí.
Tá legal. Vera Magalhães, conosco no Jornal de Esportes da PAN. Fala, Marcelo Matos, diga, Mato.
Pois é, nós estamos também acompanhando, Nilson, como disse a Vera, né? Ela chegou lá em Brasília e disse que o clima é muito diferente do impeachment, né? Havia aquela certeza, portanto, da presidente Dilma Rousseff, todo o Congresso paralisado e desta vez, né? A certeza de que o presidente Michel Temer vai se safar mesmo. Portanto, essa é a percepção da Vera que está em Brasília, do Zé Maria Trindade também. Como ela disse, o quórum é necessário 342 deputados para que haja votação. Nós já temos, Nilson, 300 deputados. Portanto, a ideia do governo, de fato, o presidente Michel Temer recebe parlamentares, ministros, é encerrar logo e já falar, inclusive, num recomeço. Esse discurso, como a Vera disse, ela antecipou agora para nós, né? Já se começa a pensar no discurso de Michel Temer falando em recomeço do seu governo, ele que ficará, portanto, Nilson, até 2018. Se o plenário atingir, portanto, entender o contrário, então ele seria investigado. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer, ela seguiria para o Supremo Tribunal Federal, que iria autorizar ou não a sua saída. Ele é denunciado por corrupção passiva, por receber R$500 mil da JBS entregues lá pelo Rodrigo Rocha Loures.
O moço da mala.
Que era o moço da mala do PMDB do Paraná. E ele é o primeiro presidente a ser denunciado no cargo. O governo avalia que tem pelo menos 280 votos necessários. Há necessidade, Nilson, de 342 para que isso possa ocorrer, ou seja, que o Supremo vá avaliar se ele vai ser afastado ou não. Então, ao que tudo indica, Nilson hoje será barbada e Temer, portanto, irá permanecer.
Tá falado, Marcelão. Marcelo Matos conosco, 12:00 agora.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca. Vamos, vai.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jornal de Esportes.
Chegou a hora, chegou a vez de falar do Coringão. Torcedor corintiano é só sorriso aberto, né? Diga, meu caro André Ranieri, hoje tem Atlético Mineiro e Corinthians e há quem diga que o Corinthians perderá a invencibilidade hoje. Eu não acredito. Diga, meu caro André Ranieri.
Fala, Nilson. Boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Ó, hoje é um dia complicado, né? O Corinthians não terá 5 jogadores. Tem o Pablo e o Jadson, que estão vetados pelo departamento médico. O Cleiton, né, não vinha tendo oportunidades, então não dá nem pra dizer que é um grande desfalque. Mas por contrato, né, o Cleiton não pode atuar pelo lado do Corinthians, nem o Marlone pelo lado do Atlético Mineiro. E ainda 2 outros atletas que podem ser preservados pelo técnico Fábio Carilho, Guilherme Arana e também o Maicon. Eles viajaram, né, mas eles podem ficar no banco de reservas porque tem um desgaste físico muito grande. E além deles, Marquinhos, Gabriel e Romero seguem vetados pelo departamento médico. O Romero, ele chegou a treinar ontem, normalmente, aparentemente sem nenhuma limitação, mas a comissão do Corinthians achou melhor preservar o Romero, então ele não viajou a Belo Horizonte. O mesmo aconteceu com o Marquinhos Gabriel, que teve uma lesão muscular, né? Também não viajou. Então, Corinthians com muitos desfalques nessa partida diante do Atlético Mineiro. Quem conversou com a imprensa nas últimas horas foi o Jô, né? Atacante que vem atuando muito bem. E ele teve uma passagem excelente pelo Atlético Mineiro, inclusive ganhando títulos importantes. E ele falou se vai comemorar caso ele marque um gol contra a sua ex-equipe, né? O Atlético Mineiro.
Eu joguei no Atlético 3 anos, né? E eu estou indo jogar em Belo Horizonte, diante da torcida do Atlético Mineiro. Se eu fizer o gol, eu não vou comemorar por respeito à torcida. Eu já estou fazendo o meu papel de fazer o gol na minha equipe, já ajudando a minha equipe. Agora, se tivesse aqui na Arena Corinthians, eu iria comemorar em respeito à torcida do Corinthians. Mas eu estou diante dos torcedores que me abraçaram, me respeitaram, me acolheram muito bem. Então eu não vou comemorar se eu fizer o gol.
Jô, nos últimos dias repercutiu bastante a questão da disputa, digamos assim, ou briga, ou desentendimento do Felipe Melo com o Cuca. Se você já passou por isso e como que você lidou, ou como você lidaria, né, se você passasse por uma situação parecida, em que você não falasse a mesma língua que o treinador?
Aqui na minha memória, acho que eu nunca passei por essa experiência, né? Mas o treinador, cara, ele é sempre a autoridade máxima, né? Ele tem seus gostos, tem a sua maneira de jogar. E se o jogador não agradar ele, eu acho que não é se expor publicamente. Não tô me metendo na confusão lá do Palmeiras, pelo amor de Deus, mas só acho que tem que sempre ser respeitada a opinião e ele tem que trabalhar. Não sei se, de repente, uma conversa de saber como ele gostaria que atuasse, se poderia mudar alguma coisa. Eu sempre opto pela melhor conversa.
Aí então, o Jô, né, atacante do Corinthians, falando sobre essa situação, Felipe Melo, Cuca, que repercutiu bastante nos últimos dias. Agora destacando o Pablo, né, tava tudo certo entre Corinthians e Pablo, né, contratação do zagueiro até o fim da temporada de 2021, mas ontem o empresário do Pablo, o Fernando César, postou nas redes sociais que o negócio estava suspenso, né? Segundo o Fernando César, né, e como também apurou a reportagem da Jovem Pan, alguns desentendimentos em relação a pagamento, né, das luvas do Pablo e também das comissões do empresário, né? Inicialmente o empresário gostaria desses pagamentos à vista, né? O Corinthians disse que não teria condições de pagar isso à vista, aí ele sugeriu até o fim do mandato, né, do Roberto de Andrade, que vai até fevereiro do ano que vem. Portanto, mais 6 meses, né, 6 parcelas seriam os pagamentos dessas luvas e também das comissões. Aí o Corinthians disse que não teria como e sugeriu de diluir, né, o pagamento até o fim do contrato do Pablo, portanto até dezembro de 2021, em várias parcelas. O Fernando César não gostou dessa contraproposta e disse que o negócio estava suspenso, né? Então vamos ver aí os próximos passos, os desdobramentos desta questão do Pablo, né? Entre o Corinthians e o Bordeaux tá tudo certo e aí o Pablo permaneceria no Parque São Jorge até o fim de 2021. Vamos então à escalação do Corinthians, agora bastante confusa, né? Não está confirmada depois de um longo período, não está confirmada pelo técnico Fábio Carille, já que ele ainda tem algumas dúvidas. Vai ver a situação do Guilherme Arana, do Maicon antes da partida e por isso ainda não definiu a equipe. Cássio será o goleiro, Wagner, Balbuena, Pedro Henrique. Aí na lateral esquerda, a dúvida. Se o Arana tiver condições, será o titular. Caso contrário, Moisés ganha a oportunidade. Aí no meio de campo, Gabriel e Maicon. Só que o Maicon é outra dúvida. Então pode pintar o Camacho como volante. Se o Maicon tiver bem, né, ele deve atuar. E aí o Camacho jogaria aberto pelo lado direito. Se o Camacho jogar no lugar do Maicon no meio de campo como volante, aí o Giovanni Augusto é quem ganha a oportunidade. Né, e aí Rodriguinho, Cleison na esquerda e Jô. O Corinthians, portanto, com algumas dúvidas para essa partida diante do Atlético Mineiro. 9 horas da noite, total cobertura da Jovem Pan e defendendo uma longa invencibilidade, Nilson.
Corinthians, pode cravar aí vitória do Coringão. Meio-dia e mais 19 minutos e meio. Vamos falar do Peixe, jogão hoje, mas que jogo, hein? Santos e Flamengo, Pacaembu deve estar abarrotado. Esse jogo começa 21 horas e 45 minutos. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, às 21 horas e 45 minutos, encara o Flamengo no Pacaembu, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. E casa cheia, por enquanto, 18 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é que tenhamos hoje quase 30 mil pessoas no Pacaembu. Aliás, o Santos sempre muito bem quando joga na capital paulista. Pro jogo de hoje, algumas modificações na última hora, né? O centroavante Kaique, Renato e Zeca, que estavam praticamente descartados para o jogo, estão recuperados, foram relacionados e podem enfrentar o Flamengo já nessa quarta-feira, hoje, às 21 horas e 45 minutos. No entanto, Vitor Ferraz, poupado, não joga. Vecchio, argentino, tem uma lesão muscular na coxa direita, não joga. Vitor Bueno tem uma lesão no ligamento também não joga, além de, claro, Luiz Felipe e o centroavante Nilmar. Tá, faz um processo de recondicionamento físico e técnico, então o Nilmar também está fora da partida de hoje contra a equipe do Flamengo. Pendurados, o goleiro Vanderlei, David Braz, Vitor Ferraz, que não joga, Daniel Guedes, que joga, Donizete, Lucas Lima e Yuri, que está em boa fase. Com isso, o Santos escalado, vai a campo com o goleiro Vanderlei, seleção brasileira deve ser convocado, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Meio de campo com o Renato, volta a equipe como titular, Yuri faz boa temporada, Lucas Lima, Copete, e aí no ataque, Bruno Henrique e o centroavante Ricardo Oliveira. Esse é o Santos para enfrentar o Flamengo hoje no Pacaembu, com por enquanto 18 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Detalhe que o Santos é o terceiro colocado, tem 31 pontos, 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas. E o Flamengo é o quinto colocado, está a apenas 2 pontos da equipe do Santos, tem 29 pontos, por isso o jogo de hoje é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Sobre Neymar, ele avisou, vai sim para o Paris Saint-Germain da França, e com isso o Santos vai ganhar uma grana boa, hein? Uma bolada vai entrar nos cofres do Santos. Ainda estão calculando, mas aproximadamente 49 milhões de reais.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Oi, eu sou Vladimir Brista.
E eu, Adriana Esteves.
Sabe por que Benegripe tem 2 comprimidos?
Porque são como a gente, um complementa o outro.
E juntos, os dois comprimidos de Benegripe combatem todos os sintomas da gripe.
Benegripe tem 2 comprimidos que juntos ajudam a gente a combater os sintomas da gripe.
É gripe?
Benegripe sempre.
É gripe?
Benegripe sempre.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Ah, o Felipe Altarujo. Diga lá, meu caríssimo Felipe Altarujo.
A Chapecoense lançou hoje pela manhã o seu novo uniforme, que vai ser usado na decisão do troféu Juan Gamper contra o Barcelona. A nova camisa é branca, com detalhes em verde, e entre esses detalhes estão 71 estrelas espalhadas pela camisa, que representam as vítimas do acidente aéreo em novembro do ano passado. E o Barça não vai ter mesmo Neymar nesse jogo, ele que foi confirmado como reforço do Paris Saint-Germain. E depois desse jogo contra o Barcelona, a Chapecoense tem amistoso ainda contra a Roma e contra o Lyon da França, e aí embarca para o Japão para a disputa da Copa Suruga. Então, Barcelona e Chapecoense, troféu Juan Gamper na próxima segunda-feira, às 15h30, no estádio Camp Nou, em Barcelona.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Palmeiras, meu amigo Fred Júnior, vem aí. Diga lá, Fred.
Oi, Nilson, boa tarde. Você, ouvinte da Pan, Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras. Joga hoje contra o Botafogo, 21 horas e 45 minutos. O Palmeiras vai com força máxima no Campeonato Brasileiro, tentando esquecer o assunto Felipe Melo. Jogador afastado de vez, vai ser negociado, está treinando em separado. Aliás, colocando postagens, né? Um vídeo. Agradeço mais um dia de trabalho, colocando ele sozinho na academia de futebol, depois colocou o pitbull dele na esteira. Será que ele está dizendo que ele está preso, só fazendo amarrado, só fazendo exercícios físicos, uma mensagem subliminar? Será que foi assim? Só sei que a cada postagem do Felipe Melo, que antes era adorado pelos palmeirenses, agora ele perdeu muita moral com diversos torcedores. Palmeiras que hoje, então, não terá, né, o Felipe Melo está afastado, Mina e Guerra aí sendo aí poupados para uma recuperação física, quem sabe podem voltar no final de semana contra o Atlético Paranaense ou somente na partida decisiva contra o Barcelona de Guayaquil, dia 9 de agosto, quarta-feira que vem, na Arena Palmeirense. E, claro, a expectativa de Moisés. Deve participar alguns minutos, uma parte do tempo do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo. Estando tudo ok com ele, deve ficar como opção no banco de reservas para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Moisés recuperado ainda bem da cirurgia no joelho, foi uma grave contusão, uma recuperação rápida, 5 meses, uma previsão de 6 meses, né, para voltar. Tá voltando um pouco antes Moisés, e uma boa notícia ao torcedor palmeirense. Quem espera ter boas notícias é Rafael Veiga. Sem Guerra, será que ele pode ser aproveitado no meio campo? Ele que está tendo alguma chance, mas está sendo criticado pelo jogo burocrático. É toca a bola de lado, toca a bola de lado, toca a bola para trás. O torcedor quer que ele toque a bola para frente, crie jogada, chute a gol. Ele fala desse momento, esse crescimento e as dicas do Cuca, né, para esse momento, para ele melhorar o seu jogo.
Eu venho treinando bastante, né? Eu sabia que no começo do ano eu precisava treinar para as oportunidades aparecerem. E o Guerra agora acho que não vai poder viajar, né? Já foi confirmado. E é aquilo, eu quero jogar sempre, treino para jogar, né? O Cuca, todo tempo que ele entra, que eu entro nos treinamentos, ele fala comigo para fazer mais ou menos a função do Guerra. Acho que a gente tem algumas coisas diferentes, outras iguais, mas se ele optar por eu jogar quarta-feira, acho que eu vou tentar dar meu melhor para as coisas serem do jeito que eu espero.
Este Rafael Veiga e Alexandre Matos na entrevista coletiva de ontem na Academia de Futebol para falar da saída de Felipe Melo, também já deu um recado para o torcedor. Não é o último dia do mundo, dia 9 de agosto, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Vamos ouvir então Alexandre Matos, que a pressão está forte para esse jogo da semana que vem.
E aí vai ter um recadinho, o mundo não acaba dia 9, né? A gente percebe que está uma ansiedade, se dia 9, a Sociedade Esportiva Palmeiras tem mais de 100 anos, já disputou N Libertadores, se não me engano a Libertadores já passou de 100 edições, né? O Palmeiras ganhou uma e não morreu por causa disso. Então nós vamos fazer de tudo, vamos com a ajuda do torcedor, vamos fazer um caldeirão e as coisas vão acontecer.
Este então Alexandre Matos aqui na Jovem Pan, o provável Palmeiras com o Jailson no gol, Mike, Luan, Edu Dracena, Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique, Roger Guedes, Dudu, Deverson, eu esqueci, né? Tá faltando o Jean também no meio campo, deve jogar no meio. Este deve ser o Palmeiras para o jogo desta quarta-feira. Campeonato Brasileiro, time com força máxima para enfrentar o Botafogo. Palmeiras quer ficar pelo menos entre os 4 até o jogo decisivo no próximo quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes. Tá, Jovem Pan?
Alfredo Luiz Filho, meu amigo britânico. Diga lá, Alfredo.
O Liverpool deve se dar mal com a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain. Ao que tudo indica, o Barcelona vem com tudo para levar Felipe Coutinho para o futebol espanhol. Com o sim do meio-campista, o clube catalão tem pressa em convencer o Liverpool a aceitar a transação, que chegaria a 100 milhões de euros. O otimismo do Barça é grande. Mesmo com Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, fazendo jogo duro para dar o aval para o negócio, os espanhóis acreditam que o martelo pode ser batido até o fim desta semana. Querem que Felipe Coutinho já seja apresentado com o restante do elenco na próxima segunda-feira, quando acontece o amistoso entre Barcelona e Chapecoense no Camp Nou. O brasileiro poderia ocupar a vaga de Rakitic, ou do veterano Iniesta, ou, quem sabe, de Neymar. Coutinho segue em pré-temporada com o Liverpool. Depois de uma passagem pela Ásia, o time está na Alemanha, onde participa de um torneio amistoso. Ontem, o brasileiro jogou quase que todo o tempo na vitória por 3-0 sobre o Bayern de Munique. E hoje, não deve ser diferente diante do Atlético de Madrid. Enquanto o Liverpool pode perder Coutinho, o Manchester United segue contratando. O clube tem tudo acertado com o lateral Aurier do Paris Saint-Germain, mas trabalha nos bastidores e junto ao governo britânico para que o jogador seja autorizado a entrar na Inglaterra. Aurier foi condenado pela justiça francesa por agredir um policial na saída de uma casa noturna em Paris. E desde então, enfrenta dificuldades para transitar pela Europa. Ele já havia sido barrado uma vez quando o Paris Saint-Germain veio jogar com o Arsenal pela Liga dos Campeões. Hoje, em Dublin, o United faz o último amistoso da pré-temporada contra a Sampdoria. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
chega, meio-dia e meia, são 12 horas 30 minutos e mais 40 segundos, né? E agora Vanderlei Nogueira vem aí com toda a equipe Jovem Pan no Esporte em Discussão. É só aguardar, hein? Vai ser bom demais! Até já!
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.